Convido os senhores vereadores para tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2020. Designo o vereador Ademir para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa, vereador Ademir Fagundes de Ambrósio, vereador Glauber Tonon, vereador João Geraldo Fávaro, vereador Laerte Alviesner, vereador Luiz Carlos Adão, vereador Marcelo Almeida Campostrini, vereador Mário Henrique Marim Reale, vereador Matheus Moraes dos Santos, vereador Renan Rossoni Patuso, presente, vereador Valdemar José de Barros. Sr. Presidente, os vereadores João Geraldo Fávaro e Luiz Carlos Adão encontram-se ausentes dessa sessão.
Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, número 338, encaminhando projetos de lei do número 1769 a 1772 de 2020. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 339, encaminhado aos vereadores Matheus e Renan. Em resposta ao ofício vereadores 038, esclareço que empresas e cidadãos, desde que identificados, estão sujeitos apenas das leis. Assim sendo, informo que a administração municipal está atenta e pronta para agir no momento adequado, respaldada pelos seguintes instrumentos administrativos e jurídicos, entre outros. Notícia-crime junto ao Ministério Público, Código de Postura, Lei 3.245 de 2020, de autoria do vereador Cacá, na qual se destacam os artigos 2º e 1º, artigo 3º, parágrafo único, artigos 4º e 5º em sua totalidade. Quanto à ponte de ferro, para sermos justos, devemos levar em conta que a mesma foi recuperada há 25 anos e carece de reparos por falta de manutenção desde então. A Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimo senhor presidente e demais vereadores, encaminhado pelo Lucas Recla, solicitando que a mesa diretora e o senhor prefeito municipal, por meio da secretaria responsável, na forma regimental, a necessidade da criação de um banco de alimentos. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista que o momento de estado de calamidade pública que estamos passando, devido à pandemia do novo coronavírus, onde dezenas de famílias estão desamparadas, fragilizadas e em estado de vulnerabilidade, e pelo fato também do alto índice de desemprego diante à crise econômica que foi instaurada no país com as devidas restrições realizadas com a finalidade de prevenção e combate ao vírus. Essa pauta é de suma importância, pois faz saber da Lei 10.016 de 2020, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, na qual legaliza e incentiva a doação de alimentos realizada por supermercados, restaurantes, bares, padarias, feiras e outros estabelecimentos que proporcionam alimentos in natura para atender demandas de entidades filantrópicas, projetos sociais e famílias de baixa renda. Além de suprir a demanda de famílias necessitadas, serão reaproveitados alimentos, produtos industrializados, refeições prontas e excedentes não comercializados, e ainda próprios para consumo humano, que até então, em sua maioria, era jogado no lixo por seguir recomendação da Anvisa. A responsabilidade do doador pelo estado de conservação dos alimentos se encerra no momento da primeira entrega do alimento ao intermediário ou, caso doe diretamente ao beneficiário final. Destaque, será necessária uma parceria do Poder Público, Câmara de Dirigentes Logistas de João Neiva, entidades filantrópicas, Secretaria de Assistência Social e, por fim, a Câmara Municipal, cada um desempenhando seu papel no sentido de viabilizar a implantação de banco de alimentos. Não obstante, pugna-se o referido requerimento ao amplo debate dessa casa e venha remetê-lo ao Poder Executivo para juntos adotar as medidas em benefício à população desassistida do município de João Neiva. João Neiva, 22 de julho de 2020, Lucas Recla. Projetos de lei números 1769 a 1772 de 2020 e requerimento número 027 de 2020. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, o vereador Laerte, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme o disposto do artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite, senhor presidente, Valdemar de Barros, nobres vereadores e público presente, né? Tem um na plateia, mas é o público. Eu gostaria de fazer um esclarecimento. Há 14 meses atrás, o diretor do hospital de Seu Gripa fez um uso dessa tribuna falando sobre o suposto desvio do hospital. E, na época, alguns vereadores apartiou ele e pediu qual o tempo que ele fazia o esclarecimento à Câmara. Ele pediu 60 dias. Nós estamos com 14 meses depois disso. Ontem, devido às informações de redes sociais e os comentários e as perguntas, que um quer saber de uma coisa, outro quer saber de outra, eu procurei o hospital, conversei com Plínio sobre a questão do registro da filantropia. Isso é uma questão. Eu conversei com o doutor Luiz hoje, falou que isso é uma coisa que é fácil de resolver, né? Já está resolvendo. Com isso, o hospital com certeza está perdendo muito. E eu aproveitei a situação e a Odete me procurou. Eu estacionei o carro em frente à garagem deles, até perguntei se não teria problema, se não ia atrapalhar. E ela falou assim: Laerte, precisava conversar com você. Eu estou sofrendo muito. Essa noite eu não dormi. Eu sou ladra para todo mundo. E eu falei: Odete, eu estou indo lá no hospital agora. Se você quiser ir comigo, ela falou assim: eu vou. E conversei com o Plínio a questão filantrópica. E depois entrei na questão do suposto desvio que teve no hospital. Ele virou para mim e falou: isso aí não é comigo. Eu falei: mas é com quem, Plínio? Ele terminou não dizendo com quem seria. O que é que acontece? O que a gente ouve que o Disseu se afastou do hospital por documento, mas ele permanece no hospital dando todas as ordens. Inclusive, Ontem um funcionário do hospital me procurou, muito chateado, que o hospital está há vários meses sem fazer o depósito do FGTS e os funcionários procurou o sindicato. O sindicato veio, reuniu com o Disseu antes da reunião com os funcionários e terminou depois o sindicato ficando contra os funcionários. Foi o que eu ouvi. Certo? Foi o que eu ouvi. Então, diante disso tudo, eu pedi para o Plínio que eu precisava do relatório, se tinha já finalizado o relatório, de quem era o culpado, de quem que não era. Ele falou isso aí, até o final do dia eu te ligo. Terminou o dia de ontem, terminou o dia de hoje e ninguém me ligou. Eu pedi o doutor Luiz para oficializar, assino o vereador que quiser assinar. E, assim, às vezes a pessoa fala, porque é rede social. A Odete, conheço a Odete de muitos anos, certo? Conheci a Odete nos anos de 1978, 79, lá na Bahia, em Itabela. Eles eram sócios de uma serraria lá. É uma mulher com 71 anos que doou mais de um terço da vida dela ao hospital e hoje o nome dela está chacoalhado na rua como ladra. Eu não ouvi isso da Odete ontem, eu ouvi de outra pessoa. Que a pessoa parou para ela dentro do supermercado e falou assim, dá para você tirar a máscara? Você é você mesmo que eu estou pensando? Ela tirou. Você é a Odete, né, a que roubou o hospital. Então, a gente precisava, certo? Eu não estou aqui para julgar ninguém, para falar que quem foi, quem deixou de ser. Eu acho que é indiferente, existiu o desfalque, existiu o desvio, o roubo, sei lá o que, que foi, mas a sociedade nos cobra isso aí, tá? E a gente precisa de uma resposta. Esse seria um fato. Pelo menos a gente tem condições, certo? Depois, daqui para frente, de pelo menos a gente tentar defender o nome da Odete, que eu acho que é merecida. A outra questão, eu relatei aqui na tribuna uns meses antes, sobre o recurso de emenda. Isso não é o primeiro recurso que eu consegui para João Neiva, e eu nunca usei essa tribuna para falar de recurso que eu consegui para João Neiva. A rua César Devens está lá calçada, o recurso que eu consegui com o deputado Gidevan Fernandes em 2013. Eu nunca usei essa tribuna aqui para falar de recurso. Eu sou muito de fazer. Mas o que me deixa chateado e dá nojo até de quem é político, da politicagem. Porque o cara tem que ser muita cara de pau. Eu acho que um caminhão de óleo de peroba passar na cara dele é pouca, certo? Para ele dizer, não vou citar o nome de vereadores por ética, mas ele falou que ia usar a tribuna para me dar o recado que o recurso chegou pelas mãos deles. Eu vou pedir o secretário da mesa, porque se eu falar, eu ler, eu acho que não vai ter tanto efeito, certo? Eu gostaria que o secretário vereador Renan lesse e falasse a data do recurso conseguido e a data que eu pedi isso hoje em Brasília. certo? Quem que conseguiu o recurso? Se foi de seu gripa, se foi... Quem que foi? Por gentileza, o secretário.
A pedido do vereador, eu vou ler o ofício encaminhado em 20 de novembro de 2016. Ofício 200/2016. Excelentíssimo vereador Laerte Liesner, Câmara Municipal de João Neiva. Senhor vereador, com meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do ensejo para informar que, conforme solicitação de Vossa Senhoria, com a deputada estadual Luzia Toledo, indiquei junto ao Ministério da Saúde recursos para aquisição de equipamentos para a Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, proveniente de minha emenda individual número 3801-0008 ao Orçamento Geral da União, OGU 2016, conforme quadro abaixo. Ação: estruturação de unidades de atenção especializada em saúde, valor R$500 mil. Certa de poder contar com a habitual compreensão, sensibilidade e solicitude de Vossa Excelência, antecipo os meus sinceros agradecimentos com estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, senadora Rosa de Freitas, 20 de novembro de 2016. Tem outro recurso, na consulta online, no caso, para a Associação de Beneficência e Cultura do município de João Neiva, no valor de R$ 299.996, lançado no sistema, no portal, no dia 15 de maio de 2020, às 10h43, neste valor.
Ok, secretário, muito obrigado. Eu acho que todos aqui sabem que, no meu uso da tribuna passada, numa reunião política lá na casa do prefeito, o Disseu disse que o hospital tinha um aparelho de raio-x e outro de ressonância de um recurso que ele tinha trago. Eu pedi, fui lá no hospital, para eles me entregar a nota, eu precisei fazer um ofício. O documento era público, não tinha necessidade de eu fazer um ofício pela Câmara para requerer a cópia da nota fiscal. Então, eu quero aqui deixar bem claro, tá? Porque a questão de cada um querer ser candidato, esse problema é dele ser candidato. Agora, ele querer usar mérito de outro para se promover, isso é uma coisa ridícula, muito feia, certo? Muito feia. Eu acho que ele deveria, assim, se colocar o nome dele à disposição, querer ser candidato, tudo bem, problema dele, ninguém tem nada com isso. Agora, querer se promover, certo? E dizer que ele conseguiu o recurso tal, o vereador Renan sabe muito bem que também eu nunca usei essa tribuna aqui, R$100 mil que veio para o JHJ e já chegou e já foi usado. Eu nunca vim aqui falar, eu sou de fazer, tá? Agora, o cara querer se aparecer em cima de mim, estou fora, entendeu? E eu gostaria também, o secretário, existiu os desentendimentos. Na minha opinião, o vereador e presidente Valdemar de Barros, ele colocou na rede social, falando sobre a Câmara, não sobre ele, entendeu? E isso também foi uma coisa que incomodou ao Disseu. Aí, se a Vossa Excelência quiser ler, entendeu? Ficaria à vontade também, né?
A pedido do vereador Laerte, eu vou ler a nota, né, do presidente em nome de todos os vereadores. Diante dessa lamentável notícia do problema que o Hospital de João Neiva vem passando, acerca da perda do apoio federal por descumprimento de exigência do Ministério da Saúde, o presidente da Câmara Municipal de João Neiva, senhor Valdemar José de Barros, comunica à nossa população que nunca mediu esforços para o funcionamento da instituição. No ano de 2018, a Câmara repassou mês a mês ao Executivo R$ 18 mil para o nosso hospital e, no ano de 2019, repassou R$ 200 mil ao Executivo também para o hospital. Já em 2020, a Câmara repassou R$ 120 mil e, até 31 de dezembro deste ano, chegará a R$ 250 mil o repasse ao Executivo com destino ao nosso hospital. O presidente lembra ainda que várias emendas parlamentares, estaduais e federais, foram conseguidas pela Câmara através dos vereadores para o hospital. E juntos com os companheiros do Legislativo, os vereadores, que trabalharam em conjunto para o nosso querido hospital, para o atendimento de nossa população João Neivense. Importante informar também que o hospital é uma instituição privada. Porém, a atual gestão, tanto do Executivo quanto do Legislativo, fez seu papel de forma a viabilizar o funcionamento do mesmo e não medirá esforços para tentar reverter a situação. O presidente, senhor Valdemar José de Barros, presta conta à nossa população e salienta que, se alguém errou diante a exigência do Ministério da Saúde, em sua portaria 576/2020, foi a diretoria do hospital, pois a Câmara de Vereadores sempre fez a sua parte, assim como o Executivo. O presidente lembra que, desde a emancipação da nossa querida cidade, essa gestão foi a única até hoje que sempre contribuiu e, juntos com todos os vereadores, estiveram preocupados com o não fechamento de nosso hospital. O presidente, em nome de todos os vereadores, agradece a compreensão de toda a nossa querida população e se coloca à disposição de todos. João Neiva, 3 de agosto de 2020.
Ok, obrigado. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.
Passamos à ordem do dia. Baixos projeto de lei 1769/2020 a 1772/2020. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência.
Pela ordem do presidente.
Vereador Mário.
Boa noite, senhor presidente. Nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, nosso amigo ele. Senhor presidente, gostaria que consultasse os novos vereadores sobre a urgência desse projeto, tendo em vista que é de conhecimento de todos, né? É só suplementação, crédito adicional, né? Então, gostaria que Vossa Excelência consultasse aos novos vereadores para que fosse votado em urgência esse projeto, se possível, e se for de entendimento de todos os vereadores. Obrigado, senhor presidente.
Atendendo o pedido do vereador Mário, o pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. Os projetos de lei estão em discussão. Os projetos de lei estão em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Os projetos de lei 1769/2020 a 1772/2020 foram aprovados. Passamos aos requerimentos. Solicito do secretário da mesa que apresente o requerimento CMJN 027/2020, de autoria do vereador Glauber Tonão.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de João Neiva. O vereador firmatário, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência reiterar o requerimento de que, após apreciação do plenário, seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie com urgência a reforma total do prédio onde funciona o Centro Odontológico de João Neiva, bem como a compra de equipamentos básicos para a continuação do trabalho. O presente pedido tem amparo no fato de ser constrangedor para qualquer pessoa que precise utilizar o Centro Odontológico, pois o estado de conservação não apenas do ambiente, como também dos locais para armazenamento de objetos e arquivos, estão em péssimo estado. Não é razoável que isso possa estar acontecendo em um centro odontológico, especialmente por ser este o responsável pelo atendimento de todos os bairros do município. Destacamos que quem visita o local, podemos constatar a necessidade imediata de reforma com pintura, troca de portas, bem como aquisição de armário, arquivo para prontuários, armário com chaves para armazenamento de insumos necessários ao atendimento à população e ainda aquisição de lixeiras para depósito de lixo infectante. Neste termos, aguarda provimento, vereador Glauber Tonon.
O requerimento está em discussão. Vereador Glauber.
Boa noite a todos. Eu fiz questão de refazer esse requerimento por causa da situação que se encontra lá, né? E depois que ontem, segunda-feira, tinha uma equipe lá de pessoal de vigilância que coloca aquelas câmeras de monitoramento, que vão colocar, segundo as informações que eu tive, vão colocar a câmera lá. E quando foi encaminhado esse requerimento ao prefeito, ele alega que não teria dinheiro para reformar. E, tipo assim, no meu entendimento ficou assim, pô, se não tem dinheiro para reformar, vão ter dinheiro para colocar câmera? Sendo que em alguns lugares que tinha foi tirado, entendeu, as câmeras. Agora, eu não acredito que ali precisaria de câmeras, porque nós sabemos que dentista que trabalha ali, João Colodete, Margarida, pessoa de responsabilidade, entendeu? Eu acho até uma covardia fazer um negócio daquele ali. Então, primeiramente, eu acho que tem que se preocupar com o ambiente de trabalho, não com câmera, entendeu? Isso daí seria a segunda parte. Então, eu fiz questão de refazer esse requerimento e pedir a colaboração dos nossos vereadores.
O requerimento está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. O requerimento foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Vereador Renan.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, amigo Ilan, funcionários dessa casa. Senhor presidente, depois de um bom tempo sem as considerações finais, devido ao enfrentamento que estamos tendo com a Covid, né, com essa pandemia, venho aqui deixar uma ressalta na questão dessa obra que está ocorrendo lá em Mundo Novo, termoelétrica. O prefeito falou que não é termoelétrica, mas é termoelétrica. Procurei saber, é uma subestação, mas termoelétrica Viana 2, João Neiva 2. Ele respondeu ironicamente o ofício que não era termoelétrica, mas é termoelétrica. Vou mandar outro dizendo que é termoelétrica em resposta da empresa. Claro que é um avanço para o município, trazendo tributos ao município, empregos ao município, mas a gente está tendo problema, basicamente, ali na Vila Nova de Baixo e Vila Nova de Cima, questão dos calçamentos e a questão da ponte de ferro. Inúmeros moradores procurando a mim e a Matheus. Salvo engano, fui com o Júnior lá uma vez e Glauber também. Fizemos um requerimento também. Dessa vez fizemos um ofício das diversas reclamações que os moradores locais estão tendo em relação à questão da destruição dos calçamentos por causa das carretas pesadas de terra. Né? A gente entende que a situação... As carretas vão passar ali, realmente vão acabar danificando. No início, a empresa estava até dando uma manutenção e foi perguntado ao prefeito, neste ofício que nós fizemos, né, número 038, e ele respondeu que as medidas estão sendo providenciadas administrativa e juridicamente. Só que eu acabei de receber aqui agora uma mensagem aqui num grupo. E vou ter que ler. Mas aí eu já tirei foto aqui e já mandei de imediato. Nada contra o progresso, mas está difícil. Isso, a galera, é sobre a rotatória em frente à Escola Pedro Nolasco. Vale ressaltar que temos representantes do povo, vereadores na Vila Nova de Cima, que sou eu e Cacá. Será que os vereadores estão indo de helicóptero para suas casas? Complicado realmente, porque destruíram aquela rotatória ali do Pedro Nolasco. E justamente o que nós estamos pedindo ao Executivo é que tome medidas e ações junto à empresa responsável, que dê uma manutenção, na verdade, o setor de obra, juntamente com a empresa, e que ela nos encaminhe por escrito, um ofício, se respaldando desse prejuízo que está dando ao município, entendeu? Repito, gratificante ver que realmente está trazendo recursos ao município, nesse momento de pandemia, levando empregos, mas, pelo menos, essa parceria, eu acho que o Executivo deveria estar dialogando com essa empresa para que estragou, não deixe para fazer o final dessa retirada de terra, que faça paliativamente, né? Que faz toda semana, que dê um jeito nessa situação, porque você trafegar de carro ali é um perigo, entendeu? Perigo mesmo, se vocês forem visitar a Escola Pedro Nolasco, a calçada foi cima, a rua foi, o calçamento da rua foi tudo para cima da calçada da Escola Pedro Nolasco, entendeu? Claro que as carretas não têm como passar em outro local, isso aí é nítido, é compreensivo, mas o que nós pedimos apenas é que façam um serviço semanalmente para acertar ali. Tipo assim, estragou, acertou, é complicado. Matheus também, ele assinou comigo o ofício, aí o prefeito respondeu, dizendo que realmente está em cima, administrativamente e juridicamente. A gente espera que faça o mais rápido possível essa melhoria, porque elas passam a Vila Nova de Baixo ali, Vila Nova de Cima, a Avenida Hélio Guache, né, a beira-linha, e, além de poeira, é o transtorno de buracos, entendeu, senhor presidente? Eu espero que o Executivo tome uma providência para ontem.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos. Só complementando a fala de Renan, na questão do ofício que o prefeito enviou, a gente vê aqui que a empresa ela não tem um documento firmado com o executivo para poder, provando que vai refazer o que destruiu, né? Que vai reconstruir o que destruiu. Não sou contra, muito pelo contrário, sou totalmente a favor, mas que a empresa que vai ganhar dinheiro deixe o município do jeito que encontrou, né? Porque a gente vê aqui, na justificativa que o prefeito pediu, que eu pedi se tinha algum documento, eu e o Renan, a gente pediu se tinha algum documento comprovando, não tem nenhum documento. O que tem aqui é, se a empresa não for construir, aí a prefeitura entra no Ministério Público, a prefeitura multa a empresa, mas a gente sabe que o trâmite burocrático das coisas são assim, coisa para 5, 6, 10 anos, e aí vai cair na conta de quem? E vai ficar enrolando. Então tinha que ter um documento para poder provar que a empresa vai realmente fazer, né? E isso aí a gente vê claramente aqui na resposta do prefeito que não tem. Novamente, sou totalmente a favor, como todos aqui são, na questão da construção da empresa e que é uma termoelétrica, como a empresa mesmo respondeu, né? O prefeito está sabendo o que é, né? Então, ou pelo menos quem responde os ofícios, né? Que acredito que as pessoas precisam pelo menos saber o que estão sendo construído aqui no município, né? É triste de ver algo parecido. Mas a gente pede o que o povo pede para a gente. A gente só vai pedir lá, só manda o ofício para o prefeito, porque está chegando a solicitação para a gente. E é triste ver a população sofrendo desse jeito. Aguenta, 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 mas chega uma hora que estoura, né? Só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Glauber.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu faço as palavras do vereador Renan e do Matheus as minhas. E só para, pegando um gancho aqui, fiquei meio surpreso, porque o prefeito mandou a gente se atualizar do que a gente estava falando, né? E eu fiquei surpreso porque o vereador Renan confirmou que é uma... Então, é de se ficar surpreso, né? A pessoa mandar você ter conhecimento e... Pois é. Mas isso não vem ao caso. E eu concordo, Renan, com você, com o vereador Matheus, com os dois vereadores. Hoje está muito difícil de cumprir até o que está no papel, quanto mais sem estar no papel. Então, Deus queira que eu esteja errado, entendeu? Mas vai ficar gravado aqui, entendeu? Mas eu acredito que sem documento, meu querido, quando terminar aquilo dali, as nossas ruas ali vão ficar naquela situação ali, você pode ter certeza. Deus queira que eu esteja errado, entendeu? E então, eu acho que não custava nada para quem vai fazer pegar um pedaço de papel e botar no papel, né? Então, muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos.
Eu quero aproveitar nesse momento e deixar uma notícia nova que acabou de chegar aqui nessa casa, que foi de decidir pela permanência das comarcas aqui, das comarcas, inclusive Joneiro. E daqui já foi batido o martelo. Doutor Luiz, que passou para mim. Está certo já a comarca. As comarcas, né? Inclusive, Joneiva já está na lista. Eu quero agradecer a presença de todos os vereadores, funcionários dessa casa, e voltei com fé e com saúde, graças a Deus. E agradecer a presença aí do meu filho, doutor Willen, e estamos juntos aí para decidir o destino de Joneiva. O nosso muito obrigado. Eu quero agradecer. Quero convocar todos os vereadores para a sessão ordinária, o dia 11, na terça-feira, às 18 horas. E, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Thank you.